Continuando sobre a noite do Seder, nós estamos na Haggadah, na página 74. Depois que nós falamos sobre, desde o início, na página 70, nós falamos aqui, Baruch Shomer Avtachato, bendito é aquele que cumpre a sua promessa a Israel. Na página 76, nessa página 74, nós falamos também sobre a promessa, não é exatamente promessa, a fala de Deus para Abraham Avinu, dizendo que os futuros descendentes desceriam para o Egito, na verdade isso só diz uma terra estranha, e lá eles seriam escravizados e depois eles sairiam desse lugar com grande riqueza, e Deus puniria todos esses que fizeram mal aos judeus. E aqui, na página 76, nós fechamos as matzot, cobrimos as matzot durante toda a Haggadah. As matzot ficam abertas. Aqui, nós fechamos as matzot e erguemos o copo de vinho que está cheio na nossa frente, e com o copo na mão nós falamos Vehi she'amdala avotenu velano. Ela, essa garantia dada a Abraham, é que se manteve sempre aos nossos antepassados e a nós, pois não foi só um inimigo que quis acabar conosco, mas em todas as gerações querem, e Deus sempre nos salva das mãos deles, e que assim seja também na nossa geração. Depois, na sequência, nós deixamos o copo, abrimos as matzot normalmente e falamos o Tseulmad, que está na parte de baixo da página, aqui na 76. E seguimos para a 80. E o que vai acontecer aqui é o seguinte. Aqui nós temos nossos sábios que fizeram a Haggadah, compilaram a Haggadah, pegaram quatro versículos que aparecem em Parashat Bikurim, quando se fala sobre as primícias. A pessoa vinha para Yerushalayim e tinha que declarar em Yerushalayim, no Beit HaMikdash, no Templo Sagrado, com as primícias, fazer uma declaração. Esta declaração, uma parte pelo menos, a continuação não se fala no Seder, porque não faz parte do que nós queremos falar no Seder. Nossos mestres pegaram esses quatro versículos, e eles vão avaliando e analisando cada palavra e palavra do versículo, explicando um pouco mais, para que nós possamos ter um histórico básico do êxodo do Egito. E isso que aparece na página 80 já é a primeira parte do versículo avaliada. E analisada. Depois, na página 82, continua. Então, cada primeiras palavras são do versículo que foi mencionado anteriormente, e vai explicando cada uma das partes do versículo, a mesma coisa na página 84. Na 86, temos o segundo dos versículos, e em seguida, a análise destes versículos. Então, eles fizeram mal para nós e nos oprimiram. Aí começa a explicar o que quer dizer que eles fizeram mal para nós, o que quer dizer que eles oprimiram. Na 88, deram um trabalho pesado, o que isso significa. E aí temos já o terceiro versículo, Vanitzak. E nós gritamos para Hashem. E em seguida, nas páginas 90 e 92 e 94, temos a análise. Na 94, temos também o terceiro dos versículos. E aí na página 96, uma análise, 98, 100 e 102. E na 104, são tudo análises deste terceiro versículo. Aqui, nós temos na página 102 e na página 104, nós falamos sobre as pragas. Na 106 também. Nós falamos sobre as pragas que foram trazidas sobre o Egito. E nestas pragas, nós estamos no quarto versículo, né? E nestas pragas, nós derramamos um pouquinho do vinho do copo que está cheio à nossa frente. Como que se faz isso? Isso se faz, tem aqueles que fazem com o dedo indicador, põe no copo e tira uma gota, tira no copo, tira de novo mais uma gota, você vai tirando gotinhas. Tem aqueles que vertem mesmo o copo, gotinha por gotinha, e tem aqueles que usam o dedo mindinho. Qual a ideia disso daqui? É demonstrar que nós estamos aqui na Haggadah felizes e com um copo de agradecimento a Hashem pelo que ele fez de bem para nós. Não estamos agora falando do que foi feito mal para os outros. Não temos por que festejar o que acontece com os outros. E por isso nós tiramos um pouco do vinho, demonstrando que a nossa alegria não é porque teve praga. Nossa alegria é porque Deus nos salvou. Na página 106, tem os três grupos das pragas. E você pode olhar lá, tem uma explicação também sobre isso. Na página 108 e 110, tem uma discussão em quantas... Cada praga era formada de quantas pragas. E a mesma coisa no mar, que acontece no mar. Eles tiveram muitas pragas sobre eles. E quanto que era exatamente o número dessas pragas? Tem toda a conta aqui, toda a explicação. É bastante matemática, não é tanto assim. Comparando com o versículo, e Yad, o dedo, quanto que tem cada praga no Egito, que era, cada praga era chamada de um dedo de Hashem, e no mar que Deus apresentou a mão dele, é 5 vezes isso. Então, tem que ver quantos que foi no Egito para poder calcular. E o cálculo aqui é mais do que as 10 pragas, porque cada praga era feita, era composta por algumas pragas. Na página 112, nós começamos agora a parte de agradecer a Hashem. Até aqui nós falamos, narramos o que aconteceu, e vale lembrar que no próprio livro aqui, no Me'afelad Or Gadol, tem um capítulo no fim do livro, que é um capítulo que fala um resumo do que aconteceu desde a escravidão até a saída do Egito, é o capítulo 20. Vale a pena ler esse capítulo, seja no meio, seja na hora da refeição. Vai complementar bastante um básico do que aconteceu exatamente no Egito. E já estamos falando propaganda, no capítulo 21 tem também uma conexão entre as pragas e as mitzvot do Seder. É bem interessante, pode ler na refeição para as pessoas. Então, na página 112, nós iniciamos o agradecimento falando que se Hashem tivesse feito só uma das coisas, já era suficiente para agradecer ele, mas ele fez mais coisas, mais coisas, mais coisas. Então, assim, nós falamos o famoso Dayeno, se costuma cantar também, mas é importante entender o que nós estamos falando aqui em cada uma das frases do Dayeno, assim como em todo o resto da Haggadah. Na página 116, nós falamos, então, se é assim, temos muito mais razão para agradecer a Hashem, que nos fez A, B, C, D, E, F, e enumeramos tudo aquilo que Hashem fez no Êxodo do Egito. Página 118, nós falamos sobre as mitzvot especiais da noite. Essas mitzvot, nós fomos ordenados por Hashem comer algumas coisas especiais em Pesach, Korban Pesach. Esperamos ter já, se Deus quiser. E a Matzah e o Maror. Mas a Torá diz que você precisa entender, precisa explicar por que você está comendo isso. E é isso que nós fazemos nesse trecho. O ideal é que todas as pessoas falem esse trecho a partir daqui, até terminar o Magid, porque é importante que cada um fale, expresse, explique a mitzvah. Então, na página 118, nós falamos as 3 mitzvot, na página 120, nós analisamos e explicamos a mitzvah do Korban Pesach. Quando nós falamos isso, nós não apontamos nada, não mostramos nada, simplesmente falamos e explicamos o Korban Pesach, que infelizmente não temos, ou se Deus quiser que tenhamos. Página 122, nós explicamos a matzah, mas aí se costuma erguer a matzah do meio, aquela que está quebrada, ou aqueles que apontam para ela e se fala matzazó, esta matzá que nós comemos, por que nós comemos, explicamos o motivo. Na página 124, nós temos o Maror, nós explicamos o Maror, então também erguemos o Maror da Keará e falamos Maror Z. Esse Maror nós comemos porque que nós comemos. Página 126, nós falamos, se é assim, nós temos a obrigação, em todas as gerações, de sentir como se nós mesmos saímos do Egito, conforme está escrito, no versículo, etc, etc. Na página 128, iniciamos o agradecimento propriamente dito, Lefichach, por isso, conta de tudo isso que nós falamos, aqueles que costumam já erguer o copo nesse momento, devem fechar as matzot antes, e então muitos costumam falar já o Lefichach com o copo de vinho na mão. Na página 130 e 132, nós falamos os dois primeiros trechos do Halel como início já do agradecimento, antes mesmo de cumprir as mitzvot da noite. Na página 134, aí sim todo mundo costuma fechar as matzot e segurar o copo. E nós fazemos a brachá final desse trecho do Magid, onde nós agradecemos a Deus por ter nos redimido e nos fazer chegar esta noite para comer da matzá e do maror, e que assim também Hashem nos faça chegar para mais festas e com alegria no templo sagrado, cumprindo as mitzvot dos korbanot e comendo dos korbanot, e lá nós poderemos fazer um agradecimento e um louvor pelo nosso, pela nossa redenção. Na página 136, nós fazemos a brachá sobre o vinho e bebemos o segundo copo nos reclinando. E aqui termina a parte do Magid. O Halel foi iniciado aqui, o Halel é terminado e feito, a segunda parte dele, depois da refeição. Isso tem motivo, é da mesma forma que na época do Beit HaMikdash, o Halel era dito também na véspera de Pesach, não somente na noite. E o Halel da véspera era dito enquanto se fazia o Korban Pesach. Para lembrar disso, na noite do Seder, nós falamos o Halel dividido. Uma parte antes da refeição, uma parte depois. Como se fosse que você está fazendo o Halel junto com a refeição, junto com o Korban Pesach, para lembrar como que era na época do templo.